Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 380. Estou aqui hoje com Marco Melo.
Salve, salve, rapaziada.
Ana Freitas.
Ah, boa filha, a casa torna.
Cristiano Dias.
Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
Luiz e Gino.
Jovem.
E temos uma super convidada aqui, né? Mais do que especial. Já desejada pela gente aqui no Braincast há muitos anos. Inclusive, esteve nos primórdios do Braincast, né, Cristiano?
Antes de ser modinha. Ela já fazia Braincast antes de ser modinha.
Exatamente. Rosana Herrmann. E aí, Rosana, tudo bem?
Tudo bem? Bem amigos da rede Braincast.
linda!
Muito bem. A gente chamou a Rosana aqui hoje para falar de um tema que ela estava indignada, reclamando no Twitter. E a gente achou que tinha tudo a ver com o nosso momento, né? E com o que a gente faz semanalmente aqui no Braincast, que é o vício e indignação, né? Se a gente tá ficando indignado demais, se indignação vicia, né? Porque a gente tá acostumado a ficar reclamando, né? Rolando as timelines e não falta motivo, né? Pra gente reclamar e ficar indignado com as coisas. Só que isso vai atrapalhando a gente de outras formas, né? Fora da internet, a gente fica preso nesse ciclo aí infinito de reclamação, de indignação. E a gente vai.
Quando eu falei pra Digníssima que o tema era esse hoje, ela falou: ah, então tá bom pra você. Vai lá.
Caramba!
Burn! Nasceu pra isso!
Nasceu pra se indignar, tá? Então essa é a pauta de hoje. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts, tá? Porque a gente aqui no Braincast trabalha com verdades universais, né? A gente sempre tem um ponto, sempre tem algo para concluir e dizer o que é verdade e o que não é. E com
sempre
certeza,
com contundência.
Exato. E com certeza
essa que é a grande verdade.
A Rede B9 de Podcasts, que é a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. Tem aí mais de 20 podcasts no ar e programas, novos episódios sendo publicados toda semana. Então, fique de olho lá, tá? Em podcasts.b9.com.br ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Para você sempre receber as nossas verdades aqui no Braincast, né? A gente não pode dizer por outros programas, né? A gente
não pode falar com
o... Mas aqui é a opinião que importa, essa que é a grande verdade.
Exato, aqui é essa que é a grande verdade. Como a gente já aprendeu, é só botar essa é a grande verdade no final de toda a frase que parece que você tá certo.
É o da Atena, né?
Isso.
É a escola da Atena.
Exatamente.
De jornalismo.
Foi no programa que a gente...
Essa é a grande verdade.
A gente discutiu isso num Braincast que era o jornalismo pinga-sangue, né? O jornalismo sensacionalista. E a gente decodificou isso, que é só botar isso. Seguir o método da Atena na internet e na vida, as pessoas vão ficar... talvez ele tenha razão, hein? Porque ele falou, essa é a grande verdade no final. Quem sou eu?
Muito convincente. É, exatamente. Encerra o assunto.
Isso, cara.
Encerra o diálogo. Tem o quebra-gelo e encerra assunto.
E esse é a grande verdade, é um ótimo encerra assunto. Ó, e último recadinho é a Brinquesteria Gourmet, né? Nosso grupo fechado, premium, orgânico, personalité, Van Gogh, lá no Telegram e no Facebook. Você pode assinar lá em b9.com.br/assine e fazer parte lá do grupo que discute as pautas, recebe os áudios da Dona Norma, né? Que é a avó do Arthur, às vezes também tem áudio do Arthur. E discutir com a gente, receber as capinhas em primeira mão.
O todo Dona Norma verso tá lá, né?
Exato.
Dona lá. Norma. Cinematic Universe.
Perfeito.
Dona Norma Cinematic Universe tá todo lá.
Muito bem, tá? Então b9.com.br/assine, assine o Braincast e faça parte do nosso grupo.
Eu fiquei um pouco com medo, Carlos, de continuar compartilhando meus sonhos na Braincasteria Gourmet, porque eu tava compartilhando na Braincasteria e com a minha terapeuta, né?
Uhum.
E aí, de repente, as análises da Braincasteria estavam todas sendo completamente alinhadas com a minha terapeuta. Eu falei, gente, eu vou... acho que é uma pessoa só que eu tenho que compartilhar completamente minha intimidade e minha psique, né?
É.
Então eu fiquei com medo da capacidade de leitura...
Das
de
pessoas.
Interpretação dos sonhos que os nossos amigos da Brinquesteria têm.
Ou você poderia pensar em economizar com terapia, né?
Isso. Exato. Eu nem terapia faço, só tô na branqueceria. Qualquer problema que surge na vida...
Essa que é a grande verdade, né?
Eu não tô fazendo terapia porque não tô sem grana pra pagar, mas eu tô querendo entrar aí na normosfera.
É demais, a dona Norma, ela rege a vida também.
Tá convidada, depois a gente vai te mandar o link, esteja lá. Você já parou pra pensar como seria muito mais difícil a comunicação sem tecnologia e todas as ferramentas digitais? Muitas empresas dependem exclusivamente dessas plataformas, principalmente nesse momento. A tecnologia é essencial para manter ativo contato com clientes, colaboradores e fornecedores. Há 20 anos, a TechBlip desenvolve ferramentas e integrações de comunicação digital que transformam negócios, seja no WhatsApp, no Telegram, no Facebook Messenger, no SMS, no Microsoft Teams ou onde o seu público estiver. TechBlip é uma plataforma que proporciona contatos inteligentes entre seus clientes, atendentes e vendedores, automatizando o contato com seu público e fornecendo formas eficientes de analisar todos os dados. A TechBlip esteve sempre um passo além. Independente do cenário, meio de comunicação ou objetivos, é uma plataforma que facilita a comunicação entre empresas e clientes. São mais de 80 milhões de mensagens que já foram trocadas utilizando os serviços TechBlip por clientes como Coca-Cola, Itaú, Casas Bahia, Ponto Frio e muitos outros. Então, acesse www.take.net e digitalize o contato da sua empresa com quem é especialista no assunto. All of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Você certamente já ouviu falar que o ódio une as pessoas e nas redes sociais essa união vira engajamento. A gente adora consumir e repassar tudo o que nos causa indignação. E tem mais, quem não tá indignado, tá errado.
Central de cancelamento com quem eu falo?
Todo esse comportamento deixa a gente mais pessimista e descrente. E quanto mais pessimista e descrente, mais indignação a gente quer consumir e espalhar. A gente fica viciado em indignação.
Não, eu vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito.
E apesar de não ser uma doença reconhecida cientificamente, já tem especialistas sugerindo que chegou a hora. Porque da mesma forma que a gente pode ficar viciado em drogas, em açúcar, em cigarro, o vício em indignação é real. Isso acontece porque existe um senso recompensador de justiça feita com as próprias mãos, mesmo que através de um simples tweet ou comentário em portal de notícias. E quanto mais recompensado a gente fica, mais recompensa a gente vai buscar. Mudar as coisas dá trabalho, leva tempo, exige diálogo e negociação. Só que xingar muito no Twitter é instantâneo, né? Você vai rapidinho ali, escreve uma mensagem e tweeta. Esse vício acaba criando uma falsa sensação de missão cumprida, o que pode afastar a gente da ação verdadeira. Só que, por outro lado, essa gritaria pode gerar movimentos organizados que mudam o mundo. The young multiracial group didn't exist 2 weeks ago. Now it has tens of thousands of online followers. They call social media a tool of justice because it has the power to give a voice to the unheard and the discriminated. De qualquer maneira, o vício em indignação é a base de um comportamento cruel com a gente mesmo e com os outros. Então, como sair desse dilema, que é também das redes, mas também é nosso como seres humanos? É o que a gente vai discutir agora aqui no Braincast. Como eu falei, é um Braincast aqui inspirado em tweets reais de Rosana Herrmann, que ela falou que as redes sociais viciaram a gente no ato de ficar indignado, né? Como a gente tem a autora aqui em presença, né? Corpo, espírito e voz, queria pedir para a Rosana explicar para a gente um pouco do que você quis dizer, de onde você... Por que você resolveu tuitar essas mensagens tão fortes, né? Essa grande verdade aí.
Essa grande verdade, as minhas grandes verdades, essa é uma delas. Porque assim, até outro dia, a gente entrava na rede para dar uma espiada, o que estava rolando, quem estava ali, queria falar uma coisinha, buscar um diálogo e tal. Agora, a gente já entra com sangue pingando, assim, com os caninos para fora, assim, buscando tretas, indignações, coisas muito intensas. Porque já parece que não basta toda a intensidade que a gente já está vivendo, a gente quer mais. Então isso é exatamente comportamento de junkie, né? Que você precisa de doses cada vez maiores para ter um high cada vez mais baixo. E a gente sai buscando isso. E aí eu encontrei outro dia, infelizmente eu lamento de quem eu estou copiando, porque eu não sei quem era o autor, mas alguém fez uma conjectura muito legal em algum podcast que eu ouvi em inglês, E o cara dizia assim, que no jornalismo você tem fatos que acontecem subitamente. Morreu alguém, caiu um prédio, alguém matou, bateram um carro. Todas as ocorrências são súbitas. Uhum. E as outras coisas são processos ao longo do tempo. Então as coisas que são processos, amor, romance, as coisas que estão acontecendo, elas não têm esse pico de energia. E a gente quer isso. Uhum. A gente quer coisas instantâneas, fortes e que imprimam rapidamente na gente, que causem indignação. E é esse vício que a gente agora adotou em qualquer rede social, que era para ser social e já não é mais, a gente sai procurando coisa. E aí, hein? Não é o que é a boa do dia, é qual é a ruim do dia. Para poder ficar puto, porque aí a gente tem mais gente para compartilhar a putice da gente. As pessoas respondem imediatamente. Então, a cola social virou a indignação e a putice com as coisas. Eu acho isso muito contra... Acho que a gente vai morrer disso.
Eu tô rindo porque eu me identifico totalmente.
Tô rindo, mas é de nervoso.
Isso. É de nervoso.
Não, outro dia no trabalho, me perguntaram, eu tava tendo assim, as pessoas iam fazer uma promoção sobre não sei o que do lance que eu trabalho, vender uns produtos e tal. E falaram assim, não, a gente precisa unir essa ação num negócio que une as pessoas. O que une as pessoas? Falei, o ódio. Porque mais do que o amor, o ódio pela mesma coisa... Ele é muito mais, ele une muito mais. As pessoas, elas têm essa sanha por odiar, elas engajam muito mais no ódio do que no amor.
Exatamente.
Exato. É importante dizer que entre a galera que estuda quais são as emoções que geram engajamento em redes sociais, indignação é super suculenta, assim. Em termos de emoção, é o que mais gera reação em rede social. Não me surpreende que a gente esteja cada vez mais enfiado nisso, porque é natural que o algoritmo priorize isso, porque é o que gera mais reação, e aí o que gera mais reação traz pra frente, e aí...
Dedinho nervoso, pá, apertando lá todas as reações e tal, é.
Como diria o Samuel Rosa, indignação indigna. Indigna nação.
É isso,
por isso que geração a indignação, que é um nome
já disse. Indignação geração.
Porque, assim, é um sentimento... É diferente de outros sentimentos. Eu andei analisando meus sentimentos. Assim, deixa eu sentir esse. Deixa eu... Um sommelier de sentimentos, eu sou. Né? A indignação é uma coisa que, quando bate, você quer se livrar dela que nem o Mr. Poteiro, sabe? Que você joga pra alguém. Você precisa passar pra frente, que é o princípio do compartilhamento. É jogar batata.
Então, mas eu ia te perguntar isso, Rosana. A gente usa muito isso, essa expressão no nosso grupo de zap, eu não vou passar essa raiva sozinho. Você acha que tem isso de, tipo, o chamado, vou passar essa fita VHS pra frente?
Sim, porque ele não é, por exemplo, em propaganda, né, Merigo, vocês sabem melhor que eu, que trabalhei muito tempo ligado com essas ideias, em propaganda tem coisas que precisam que você tome uma atitude física, você precisa ir lá e comprar a porra do negócio. A gente online precisa que a pessoa clique ou vá lá. A gente precisa gerar um mínimo de movimento, mesmo que seja um dedinho, mas você precisa. A indignação não gera ação nenhuma, porque você está ali sentado, você não vai para a rua, não vai fazer nada para melhorar o mundo, você só vai passar para frente. Então, ele é o sentimento perfeito para o compartilhamento inútil, sabe? Que não vai levar a nada. Só vai gerar mais indignação, mas sem ação nenhuma. No máximo, a pessoa vai o quê? Vai assinar o abaixo-assinado no Change.org, sabe? Assim?
Avast.
Vai a moça, no Avast.
Aquela moça do vídeo do Restart estava muito certa, né? Porque ela ficou indignada e ela chorou e ela falou, vou xingar muito no Twitter. A gente riu dela, mas ela estava traduzindo tudo que a gente ia fazer... No resto das nossas vidas, né?
Isso também não é um fenômeno da gente viver cada vez mais na nossa própria bolha, e quando a gente se indigna com as pessoas que vão se indignar junto com a gente. A gente nunca se indigna com a pessoa que vai rebater o seu argumento, que vai falar assim, não, você tá indignado à toa, isso aí acontece, papapipipopopó. Eu não posso chegar e pegar um link de uma cagada que o Pantanal tá pegando fogo lá, a culpa do Bolsonaro e do Salles, e mandar pra minha mãe bolsonarista, porque não vai ter o efeito que vai me trazer o prazer do ódio e da indignação, que é a mesma coisa que eu jogar no grupo do Braincast, que tá todo mundo alinhado na mesma opinião. Então eu acho que o fenômeno também da gente se indignar na internet é como a gente tá vivendo em bolha, a gente tem essa aceitação, a gente tem esse movimento, essa manada que vai indo para o mesmo lado, e a gente se sente assim, ah, puta, me indignei, joguei aqui pro meu grupo, tá todo mundo indignado agora, mudamos o mundo. E mudou porra
nenhuma. É um clube, a indignação é um clube.
É, me fala, é, agora eu faço parte disso. Ah, estamos, odiamos a... É o que a gente tá falando, né? O ódio, o que une, é o Nirvana, é o que une as pessoas.
Exatamente, é.
Sim, eu não sei se foi esse o autor que você ouviu, Rosanang, mas que tem até uma, ele divulgou uma carta aberta e tem um TED Talk dele, que é o David Breen, né? Que ele fala sobre química cerebral e psicologia social, e ele fala sobre a indignação e o ódio ligarem as áreas do nosso cérebro que liberam dopamina, né, e outras substâncias que fazem a gente sentir prazer, né? Então, o que ele fala assim, eu não sou especialista nisso, mas peço para que os cientistas, os neurocientistas pesquisem isso, porque ele acha que a gente vive uma tendência humana aí de autodopagem, né? Então a gente tá chafurdado nesse estado mental aí que, vou botar entre aspas aqui, é prazeroso, né? Porque a gente criou essa divisão social aí bélica. E a gente vai precisando cada vez mais desse sentimento de indignação para, como a Rosana falou, ficar ligado, né? Ficar num estado de alerta aí. E eu vejo isso porque, sei lá, eu uso bastante o Twitter, né? E eu já me vi rolando a timeline, e aí quando acaba, por exemplo, num domingo que tem poucos tweets, aí eu... Não é possível que não esteja acontecendo nada, que não seja ninguém indignado com nada. Só tem aqui Globo Rural. Isso! Não tem Globo Rural.
Você usa o Internet Time Machine e volta no tempo, né?
É, exato!
Deixa eu voltar pra quinta-feira aqui e ver aqui como é que tava ao vivo.
Porque a indignação, ela tem também um status. O ódio é tido como uma coisa que é pecado, odiar as pessoas, odiar... Então, o ódio, ele tem um status ruim. A indignação, ele tem um status de dignidade na indignação. Que é você estar puto, porque você é uma pessoa consciente, ativista, sabe das coisas, compartilha. Então, ele ainda te dá uma... Sabe? Eu não sou uma pessoa alienada. Eu sou engajada porque eu posso provar. Eu tô indignada.
Eu posso provar. Então...
Que é a crítica à Anitta, né? O silêncio da cantora Anitta é ensurdecedor. Como é que ela não tá indignada também? Você tem que estar indignada o tempo todo. Senão você é um crápula, né?
Mas isso é ótimo, porque tem isso de que se eu vejo uma coisa passando na minha frente e eu não me manifesto, então eu sou cúmplice. Uhum. E aí, o BuzzFeed, meu empregador, empresa maravilhosa que paga meu salário e meu plano de saúde, em 2020, eu falei isso com a diretora de RH, plano de saúde é mais importante que salário pra galera em 2020, tá? Só pra você saber, mas enfim.
Você sabe que eu fico muito com vocês lá no grupo, inclusive, porque às vezes eu mando uns links lá, indignado, print screen, e ninguém fala nada. Fala, o que tá acontecendo? Mas, que vocês não estão
Carlinhos, a gente tem que escolher nossas batalhas, dá pra indignar o dia inteiro.
O BuzzFeed, desde os primeiros dias, tem aquelas emoções lá, fail, haha, né? E a gente vê que quando acaba as pessoas discordando da gente, então assim, a gente tem essa missão de sempre trazer verdade e alegria, as pessoas se sentirem no fim do post melhor do que no início do post, essa coisa toda otimismo de lelê. Mas, por exemplo, outro dia a gente lançou um post de uma pessoa da equipe que viu o filme Orgulho e Preconceito e falou que não gostou do filme Orgulho e Preconceito. E aí todo o fandom da Jane Austen viu passar aquela notícia na timeline e falou assim, não é possível, você está ofendendo toda a obra, tudo isso que a autora fez e tal. E ela assim, cara, eu não gostei do filme, mas é isso, se você vê aquilo e você não ataca, né, a besteira que alguém falou, a comparação errada que a twitteira fez sobre não sei o quê. Se você não se manifestar sobre aquilo, você está compactuando com isso. E aí vira uma bola de neve. É uma pessoa que de repente fez uma coisa errada, falou uma coisa que realmente não era para falar, mas fica recebendo 1.000, 2.000, 10.000 replies falando, você falou besteira, você tá errado.
Gente,
você...
as pessoas estão loucas. Eu não tenho.
É isso, fim.
As pessoas estão completamente loucas. Eu acho cansativo pra caramba. Eu não sei o que vocês acham. Eu entendo esse lugar do prazer da indignação coletiva, mas eu sinto um cansaço. Tipo, eu não tenho disposição pra me indignar tanto publicamente com as coisas. Eu acho que isso demanda uma energia mental que em 2020 ainda é muito... Tipo, sabe, eu acho que obviamente não é... Acho que a indignação é importante, ela é fundamental. Mas eu acho que a gente tá maluco, às vezes o indivíduo fica louco na indignação, velho.
Eu fecho total com a Ana Freitas, porque eu acho que a indignação deveria ser tratada como um tempero, como orégano. Que é uma coisa que é essencial na pizza, mas ninguém almoça orégano. Ninguém come duas colheres de orégano. Né? Então, não é alimento, é tempero. É,
eu acho que vem muito da facilidade do Twitter, né? A maravilha do Twitter é a maldição. Assim, tem uma caixinha de texto ali, digitei meia dúzia de palavras e acabou. Agora eu segui adiante, eu deixei... botei pra fora, gente. Me indignei que isso aqui foi, mas aí a próxima pessoa vê aquilo, ela também vai se indignando. É. E eu achei graça aqui, porque a história, o início desse programa foi assim: ah, Rosana, no Twitter, claro, o Twitter é a rede se indignar. Se você não entra no Twitter para reclamar, você tá usando o Twitter errado. Assim, eu me zoei várias vezes esse ano que assim, alguma coisa me irritava, eu precisava extravasar e eu ia no Twitter. Eu xingar muito no Twitter que o Gino falou. Não, onde eu preciso botar isso pra fora? Ah, peraí, deixa eu abrir o Twitter aqui e botar isso pra fora.
Ia te dar um sentimento de missão cumprida, né? Já...
Mas foi exatamente isso que eu fiz hoje à tarde, reclamando do preço do queijo e que subiu o carro do ovo. Onde, pra quem eu vou reclamar que subiu de 10 pra 11 o carro do ovo? Pra quem que eu vou reclamar que tá R$49 a porra do quilo da mussarela? Não tem, eu não vou no Procon falar, ó, subiu 10% o preço do carro do ovo, não.
Vai no Celso Muçulmano.
Eu vou no Twitter e escrevo, as pessoas leem, aí as pessoas se indignam também, porque ah, aqui não sei aonde tá R$69, aqui o ovo custa R$12.
Tem gente pior que você, né? Ah, então tudo bem.
Mas aí será que essa questão, Marco, que você colocou agora, você se indignou com o preço do carro do ovo que subiu, com o preço do queijo, foi no Twitter, se indignou por lá, recebeu seus likes, botõezinhos de dopamina sendo apertados na sua cabeça como recompensa, você ficou feliz. Mas e aí quando a gente tem motivos para indignação mais sérios ou que deveriam ter uma ação mais intensa, né, em relação a isso, e aí a gente se acostuma a se indignar sem grandes consequências no Twitter, no grupo de Zap, no, sei lá, no corredor do prédio ali com o vizinho, e não se move mais, e não faz nada.
Pois é!
E aí?
É, e vira um grande, como é que pode isso? Como é que pode?
Como é que pode uma coisa dessa?
É, meu medo é que, assim, a gente não vai mais sair na rua pra fazer manifestação, pra exigir nada, a gente não vai mais fazer pressão política como sociedade. Porque a gente achou um jeito confortável de ficar caute-poteiro indignado e compartilhando, ainda tem lucro, tem dopamina, tem like, ganha mais seguidores, então...
O Avaz tá aí pra não deixar a gente mentir.
O Avaz tá aí. Exatamente, então quer dizer, a gente arrumou um mundinho confortável para não lutar mais por porra nenhuma. E aí, gente maluca, como a Ana falou, que tá aí tomando poder, vai ficar 16 anos no poder, botando toda a dinastia, porque a gente não tá mais gerando mobilização.
Mas a gente, né, não é capaz de gerar essa mobilização. Eu sei que é óbvio que precisa sair do computador para conseguir coisas, né? Infelizmente, mas não gera assim, essa, até a gente zoa direto, né, o Chris fala, ah, mas que o Twitter é só o Twitter, é só uma bolha, né, mas não é um exemplo de uma, não é uma plataforma como se fosse um banquinho na praça que vai gerar repercussão em outros veículos de mídia e de repente tem algum tipo de pressão, sei lá, eu vou usar o exemplo aqui do que eu acabei de ver, que o Santos contratou o Robinho, né. Aí as pessoas ficaram, uma das coisas que rolou na internet foi uma indignação por conta dele ter sido condenado, né, por
xinguei
um,
no
por,
Twitter, hein?
Por estupro. Ele foi contratado pelo clube e aí um dos patrocinadores anunciou agora há pouco que rescindiu o contrato com o Santos por respeito...
Orto Pride, vamos falar o nome aqui para
enaltecer
essa empresa maravilhosa, Orto Pride.
Rescindiu o contrato com o Santos por respeito às mulheres. Sem esse tipo de reclamar, muita indignação nas redes sociais, no Twitter, será que esse tipo de coisa aconteceria mesmo assim? Não serve de alguma maneira para também pressionar as empresas e outras figuras públicas, políticas, assumir alguma postura no mundo real?
Serve, tanto é que quando uma coisa chega nos trending topics, ela passa a ser realmente um assunto que obriga as pessoas a se mobilizarem, como esse, que é um assunto grande, porque a gente está falando do Santos, do Robinho, de uma causa que realmente é gigantesca, né? Quer dizer, a gente está tentando acabar com... A gente quer acabar com o patriarcado, mas a gente está indo por partes, então, machismo, assédio, a gente está indo... Não dá para tudo de uma vez, que, né, tá muito consolidado. Então chama, porque isso, na verdade, é como um fenômeno da física, que é a ressonância, né? quando a ressonância bate realmente com a mesma frequência, a coisa consegue explodir. Mas, em geral, é uma ondinha que morre no mar. Não causa ressonância que a ponte de Tacoma Bridge, sabe? Que vai e quebra e parte. São raras as coisas que chegam, de fato, a isso, a um cancelamento do patrocinador. Sim. E ele continua no Santos.
É. A indignação com o canudo da tartaruga acabou com o canudo de plástico. Lembra
disso? Essa história do canudo é muito esquisita.
Essa história do canudo é esquisita pra caralho. A gente precisa de uma edição só sobre o canudo, que eu não tô conseguindo lidar.
A história do canudo gerou memes e stickers maravilhosos.
Eu recebi uns 20 brindes de canudo, que eu não sei nem mais onde estão aqui, de todo mundo. Porque eu nem usava canudo, posso
dizer. Exato.
Então, mas aí existe tipo uma Olimpíada de indignação, porque uma na época que a internet era tudo mato, tinha o First World Problems, classe média sofre, quer falar assim: ai, gente, amassou a tampinha da minha garrafa aqui, pior dia da minha vida. Assim, a gente pode desqualificar a indignação das pessoas. Se a pessoa está indignada, ela não tem direito de ficar indignada?
Tem, como a gente tem direito de ter todos os sentimentos, só que a gente diminuiu, quer dizer, a gente hoje tem um infinito para buscar na internet. Você pode aprender aramaico, você pode visitar o Louvre online, a gente pode fazer qualquer coisa e a gente não sai de duas redes sociais.
Isso,
a gente não visita, cara, mais nenhum site.
É isso, a gente pode aprender aramaico e a gente tá reclamando no Twitter, velho. Eu quero que vocês gravem.
A gente pode fazer qualquer coisa, você pode se tornar uma pessoa, sabe, sábia. A gente não faz nada, a gente não visita mais nenhum site, a gente não vai pra lugar nenhum e agora a gente só tem 3 sentimentos. Porra, a gente tá limitando nossa vida de um jeito assim absurdo, entendeu? Quer dizer, quando a gente, ser humano, tem a oportunidade de lidar com toda a biblioteca de Alexandria potencializada, mas com todos os seres humanos, 8 bilhões de pessoas, a gente fica só no Twitter o dia inteiro indignado.
Tá discutindo com um terraplanista no Twitter.
Banalizando a indignação, né? Acho que esse o Chris
falou que a gente tá vivendo a... Perguntou se é uma Olimpíada da Indignação. Se for uma Olimpíada da Indignação, eu queria dar medalha de ouro pro Sleeping Giants, por exemplo. Que é um movimento de indignação e que não saiu do conforto da poltrona do Carlos Merigo, né? Que ele defende por ali. É um movimento que tá só na internet, tá só na sua bolinha, mas que teve impactos bem, bem interessantes.
Isso é um bom exemplo de transformar...
progressismo, né?
De transformar isso numa coisa prática, né? Porque as coisas que eles ficam denunciando ali, né? Eu sigo no Twitter, no Instagram e tal, né? Como não? Porque eu quero me indignar mais. são coisas que eu via e ficava, olha só, que absurdo, essa fake news, essa mentira. Alguém pegou esse negócio, tá? Como que a gente faz de forma prática, né? Que é sem ser indignado, né? Porque eles, se você vê, acho que as mensagens que o Sleeping Giants usa, é de uma maneira super educada, né? Olha, isso aqui é mentira.
Mas indignado, indignado, mas educado.
Não, mas não é assim a ponta...
Uma coisa não exclui a outra.
Não, mas não é uma coisa que a gente faz, que é botar um print screen lá e ficar, olha só, que absurdo, meu Deus,
que
como...
Que você é um cãozinho raivoso.
Que idiota.
Exato. Mas
a indignação pode ser
educada.
Pode ser educada.
Mas então, o Sleeping Giant, eles deram um passo além. Eles botam a roupinha do patrocinador. A gente fica indignado com uma coisa e fica repassando a mesma notícia, mas a gente não fala, porra, Gustavo Lima, como é que você me rouba um texto do Fratos.com na hora de se separar? Sabe, a gente não fala com o Gustavo Lima.
Ó o Gustavo Lima aí, ó. Ó o Gustavo Lima aí, ó.
Pai, não.
Não, e tem um método, né, que os caras fazem uma planilha, vão acompanhando semana a semana e cobrando, é um trabalho, né? Não é só ficar gritando, xingando muito no Twitter, né?
Mas o Cristiano falou da Olimpíada da indignação, e tem graus também, né? Tem o hipster de indignação, que é o cara, não, que eu odeio esse aí muito antes de vocês odiarem.
Esse aí eu odeio desde
2012.
Eu sempre
esse
soube.
É, nunca me enganou.
É o indignado roots da plaquinha.
Se a gente fica combatendo aqui a indignação, dizendo que não se indignem tanto, a gente não corre o risco de ficar muito em cima do muro aí em algumas questões que as pessoas deveriam realmente ficar indignadas? Eu tenho meio medo disso, sabe? De ficar em cima, o centrismo, né? Em cima do murismo aí. Não, nem esquerda, nem direita. Pelo,
não, horror,
pelo...
não.
Pra frente.
Não, isso, você só, indignação sabendo usar não vai faltar. Assim, você tem, se você banalizar demais a indignação, o que eu combato, o que eu combato na minha luta, eu combato... A indignação de lazer, sabe? Que a pessoa, em vez de aproveitar esses momentos de lazer,
pra sentir prazer,
a do merigo de domingo, né?
Fica louca, ela usa.
O domingo do merigo não vai existir mais.
O lazer dela é ficar puto de forma inútil, assim, sem nenhuma. Não dá em nada, ela vai lá, entende? Assim,
a Rosana, sem saber, descrever o grupo de WhatsApp do Braincast. É, exato. Olha o que o ministro fez. Olha o que esse cara... Esse merigo, sai, merigo. Vai prender a Maico.
Eu preciso encontrar, depois desse Braincast aqui, um sentido pra minha vida.
Ô, merigo, tá, quero te dar um testemunho, viu? É. Eu, nos primórdios da internet, eu era blogueira, né?
Uhum.
Não blogueira no sentido atual da palavra. Você, blogueira no...
Você não era blogueirinha?
Eu não era blogueirinha. Eu tinha um blog e esse blog...
Não vai falar mal de blog aqui nesse programa, hein?
Não, de maneira nenhuma. O fio condutor das publicações que eu fazia nesse blog era a indignação, mas eu me indignava com coisas que não mereciam a minha indignação. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um post indignada com a marcha atlética.
Que absurdo, Ana.
Era uma indignação recreativa. Era indignação pela indignação. E um dia eu cansei.
Tá vendo?
Eu cansei de alimentar aquele sentimento vil que não me levava a lugar nenhum.
Essa é a indignada que faz autocrítica que eu tô buscando.
Mas você sofreu notas de repúdio da Associação Brasileira de Marcha Atlética? Ou
não
coisas
sofri,
do gênero?
Mas confesso que eu tenho um backup no meu blog, fui ler outro dia. E breaking news aqui pra vocês. Se eu tivesse com esse blog no ar hoje, mas eu estaria cancelada...
De um jeito
ou, assim, ó,
ou
em 8
estaria
8
na
graus.
Jovem Pan lá, seria comentarista do Pânico, teria um quadro
ou
na CNN.
Ou seria comentarista do Pânico.
Isso que eu queria falar, porque a indignação atualmente é usada como um método, né, de engajamento. Eu até falei isso hoje também, de tem um cara que tá no Twitter todo dia publicando, né, salpicando mensagens polêmicas e... Que
absurdos.
É isso, ele sabe, absurdas, porque ele sabe que vai gerar... O cara, sei lá, não é um nada, não tem seguidores, enfim, mas ele vai aos pouquinhos... Se firmando, a gente... Um monte desses...
Mas é o trabalho que... daquele Ernesto Lacombe lá, que viu que isso é um filão, exatamente. Né?
Mas então, olha o perigo. Se é uma coisa que vicia, que a gente cai na isca, assim, tranquilamente, e isso passa a ser usado como uma ferramenta de espalhamento de fake news, por exemplo, a gente tá perdido, que nós vamos todos cair. Entende? Nós, as tias, as avós, porque a gente perde o controle sobre isso. Conforme vai virando um vício e vai banalizando e ao tempo inteiro e a gente quer mais e mais, a gente acaba caindo em fake news. Eu já caí em fake news por causa disso. Tava lá na fissura da indignação, me dê mais, sabe? Porque a indignação não é do tipo que dá larica boa, você vai lá e come um bolo, não. Ela te deixa na fissura. E aí, uma hora... Na fissura de consumir, peguei uma notícia malhada, sabe? E era fake news e eu espalhei e fui lá correndo.
Nossa, pode crer.
Os amigos avisam, sabe? Você tem uma dignidade de apresar e fala: que é fake news. Ai, obrigada.
Pode crer, muito. As fake news que eu já caí foram fake news dessa ceia da indignação mesmo.
Caralho,
que absurdo, a notícia de 2002.
Isso, eu também já caí.
Porque a indignação confirma uma ideia que você já tinha, de que essa pessoa, sei lá, ladrão e tal. Hoje de manhã, em vez de entrar no Twitter, eu abri o meu Pocket para ver os textos que eu salvei para ler mais tarde. E aí tinha um que vocês mandaram no grupo do Braincast, da revista Cult, lendo Lasswell com a Esquerda, do Wilson Gomes. E aí ele tem uma expressão que eu cheguei a marcar aqui, que eu acho que cabe muito nessa discussão, que ele fala do processo, ele não usa a palavra indignação, mas é isso, de despertar o ódio nas pessoas, de deixar o medo, que o PT é isso, o Lula aquilo e tal. E aí a expressão é, aí as pessoas têm autorização para odiar. Você vai construindo aquela, tá tudo errado, olha que absurdo que esse pessoal faz, olha isso. E aí é socialmente aceito, não... Se você odeia, você é um bom cidadão. Se você não está indignado, Você não é patriota, você não tá aí pelo Brasil, você não se preocupa, então...
Onde você estava quando o PT roubou milhões?
Então eu gostei dessa expressão, autorização para o ódio.
Eu hoje ouvi o Fábio Porchat falando, que ele tava falando daquele caso do cara lá que fugiu pra Rússia, agora voltou, foi que jogou o coquetel Molotov na porta dos fundos.
Ah, sim.
E ele disse, ele falou assim, quer dizer, essa pessoa hoje se sente autorizada a fazer isso, a quase matar o porteiro e a quem estivesse lá na porta de um jogar uma bomba, ele se sente autorizado porque ele estava indignado com o especial de Natal que fizeram por motivos religiosos e ele se sentiu ofendido. Então, essa indignação diante do humor, diante de qualquer peça de ficção, porque você está atacando assim, uma determinada religião, alguma coisa que você não gostou, e o cara vai jogar uma bomba, é isso, é license to kill, sabe? Assim, esse é o próximo passo.
Tenho medo do que o Carlos Merigo pode fazer.
Olha, já tive umas indignadas que se eu tivesse a pessoa na minha frente, não responderia pelos meus atos.
Mas esse lance do cara, por estar indignado, se achar no direito de fazer o que quer, é a frase que o Rick Gervais fala, que não é porque você está indignado e porque você se ofendeu que você está certo. Porque as pessoas pensam que só pelo motivo dela estar ofendida... ela está certa e a outra pessoa não tem o direito de nada, não pode fazer nada, não pode falar nada. E daí pra frente, o que a gente espera é barbárie, porque aí todo mundo vai se ofender em algum momento por alguma coisa.
É a base do livro Fahrenheit 451, assim, as pessoas liam os livros, ficavam ofendidas com alguma coisa que estava no livro e pedia para aquele livro ser censurado. Até que um dia o governo vira e fala assim, vamos fazer o seguinte, censura todos os livros, porque sempre vai ter alguma coisa num livro para te deixar ofendido, então tá censurado o livro, é isso que o Marco acabou de falar.
Então, porque você falou, mesmo que ela não tenha razão, que ela não esteja certa, mas estar certa é o lado razão e a indignação é emoção em estado bruto.
Sim.
Entende? Então, quando você sente uma emoção muito forte em estado bruto, você não para, peraí, deixa eu ver se eu tô certa em estar indignada, não rola isso. Aquilo se aposta de você e você quer compartilhar e que a gente que grite com você. Então é o princípio do linchamento. Eu para mim, de todos os casos da internet, o que mais mexeu comigo e que eu não consegui aceitar foi o primeiro linchamento que teve no Brasil daquela mulher numa comunidade, um lugar paupérrimo lá no Guarujá, que foi confundida com uma bruxa. Gente, vamos parar e pensar, como assim confundida com uma bruxa que não existe? Não, mas é que a explicação é que confundiram ela com uma bruxa que estava solta. Eu não sei aonde, só que a mulher foi assassinada.
É.
Né? Por causa de fake news numa página de Facebook da comunidade, da região.
Sim. É, porque é amplificação, né? É aquilo que a gente tava falando, vai amplificando. Uma coisa que sem internet acontecia, inclusive caça às bruxas e tal. Mas assim, ô Rosana, você viu que aquela ali, tem cara de bruxa, não sei o quê. Com o apertar de botão, espalha-se muito rápido e vira essa coisa fora de controle.
Queria perguntar isso, quanto que as redes sociais aumentaram, né, o nosso vício em indignação, né? Se é uma coisa que é recente ou a gente sempre teve, porque eu percebo que antes as notícias, a gente tá falando isso sobre notícia, né? Não acontecia coisas, tantas coisas no mesmo dia. Você lia o jornal, aí passava 24 horas pra você ler um outro.
As coisas não existiam e agora as coisas estão acontecendo. Eu não sei mais o que eu faço.
Não, mas as coisas estão
acontecendo. Tanta coisa.
As coisas estão acontecendo o tempo todo, realmente, ou a gente tá tendo que produzir cada vez mais coisas para as pessoas se indignarem, porque isso tá gerando audiência para todo mundo. Porque era isso, ele ia o jornal num dia, depois só ia ter notícia nova no dia seguinte. Não ficava agora, que nem é hoje, o tempo todo abrindo Folha, G1, Twitter, para ver se alguma coisa absurda aconteceu, né?
Carlos,
quanto que as redes sociais aumentaram o nosso...
Eu tenho uma péssima notícia pra você, Carlos. As coisas estão acontecendo há um tempo já.
14 bilhões de anos, mais ou menos.
Mas o que mudou foi a escala e a velocidade. O alcance e a velocidade são parâmetros que mudaram, assim, muito. Porque, olha a diferença. Também sempre teve acidente. O cara se andava de jegue e um jegue batia no outro, entendeu? Uma carroça batia na outra. Quando você bate a 400 km por hora um trem no outro, é diferente. Então, a gente tá, assim, no paralelo, no, na analogia de navegar na internet, que é tudo navegador, navegar, a gente tá louco, todo mundo num jet ski a 100 por hora na superfície. E todo mundo se batendo e se matando. Não é praia de boa, que um mergulha, vai lá, toma um sol, entendeu? É tudo mar, mas a gente tá de jet ski, louco, um monte de gente.
E a comunicação em massa também dá oportunidade da gente se indignar. É, a globalização, né? Com o Nepal. O cara lá no Nepal, então, até os programas Pinga Sangue tem isso. Você foca na... Vocês falaram no outro programa. Você foca naquela hora em coisas ruins e a impressão que dá é que aquilo é a regra do mundo,
né? Tá acontecendo,
né?
O tempo todo, é.
A gente, biologicamente, quimicamente, a gente tem... A gente é, tipo, conectado na cabeça pra indignação ser uma fonte de prazer e de vício. Então, eu acho que isso sempre teve, obviamente. Mas acho que isso que vocês falaram é... O fato de que a gente tem muito, muito acesso à informação. A maneira como a informação, ela tá sendo... Como o jornalismo e a produção de conteúdo mudou para transformar tudo em factoide que gera indignação. É só olhar pra clickbait de título no YouTube, entendeu? Tá todo mundo pregando peça na mãe o tempo todo. Veja o que aconteceu, você não vai acreditar. É todo... Literalmente, tudo que você vê de conteúdo vai nessa linha, porque... É, tudo isso explora esse viés cognitivo nosso de clicar, porque, puta, quero ficar indignado. Já é uma escala muito grande que se aproveita dessa falha do cérebro, mas sempre teve aí o lance, que agora é um volume absurdo e a gente... E aí, sem contar os mecanismos de rede social que permitem que a gente se engaje, né, e demonstre essa indignação muito fácil, né? Então, tipo, todos os likezinhos, todas as reaçõezinhas, tudo isso é meio que, tipo... O cenário perfeito pra gente ficar doido da indignação, eu acho.
O Facebook antes era só like, depois a gente vai botar carinha raivosa.
E as pessoas, a pergunta que o Mark Zuckerberg mais ouviu na vida foi: quando você vai ter o botão de dislike?
Exato.
É isso, então as pessoas querem isso. Mas é engraçado, a Ana tava falando, me lembrou de um braincast que a gente fez há muito tempo atrás, que era a cultura da hipérbole, né? Então, ou você tá indignado, e o programa que a gente fez era o contrário. É o melhor filme do mundo, Zack Snyder é maravilhoso, é tudo...
Esse evento é epicamente épico.
Fulano é perfeito, você é perfeito, você é perfeito.
Estou sem chão, então assim, é o que passa adiante e fala assim, o que você achou do filme? Ah, legal, me diverti. Ah, isso não vai passar adiante, né? Você precisa ter uma opinião moderada, visceral.
Né? Você precisa tanto ter uma opinião... que quando vem uma pessoa que não é ligada no mundo online, que é a Glória Pires, e fala... Eu não posso opinar sobre isso. Vira meme, porque achamos uma pessoa assim? Que não quer opinar. Ela não quer opinar, meu Deus.
Aliás, isso tem um paralelo legal com o Twitter também, que é meio isso, né? A gente vive... Quando a gente tenta minimizar essa cultura de fúria e indignação, e quando a gente tenta, né, nas nossas pequenas bolhas, acalmar... Vou usar o Carlos como exemplo completamente... hipotético aqui, né? Fala assim, cara, relaxa, sai do Twitter, sossega, domingo, 14h, etc e tal. É, a gente costuma falar pras pessoas, cara, você não precisa ter uma opinião sobre tudo, relaxa. E agora o que o Twitter tá fazendo é, hora quando a gente compartilha alguma coisa no botão de retweet, que antes ele simplesmente só retweetava, o Twitter agora mostra a caixinha pra gente pensar duas vezes se não quer preencher mesmo. Fala, você não quer escrever?
Quer comentar?
Você não quer falar sobre a opinião que você tem sobre isso? Então, fica difícil, né? Porque vem de todos os lados, a gente tá cercado e... O Jack, que é o nosso mal, né? Ele tenta pousar de bonzinho, mas ele é safado também, que nem todos os outros.
Nem todo mundo é o Fernando Henrique Cardoso que tem que dar opinião sobre tudo que tá acontecendo no país, né? Tem uma dúvida aqui, se a gente tá falando da indignação em geral e das pessoas, a indignação é um privilégio das pessoas pessimistas ou ela ataca também os otimistas e o pessoal good vibe e tal? Porque tem gente que consegue viver essa vida, não sei se, não posso dizer artificial, porque eu não conheço as pessoas, mas que eu acho que a indignação tá muito ligada a esse pessimismo, assim, puta, esse mundo não tem mais jeito, olha aqui que absurdo, como é que a gente pode fazer pra barrar isso ou não, ou só se indignar mesmo na internet.
No TikTok não tem indignação nenhuma.
Então, é um privilégio do pessimista e do quase velho, que é essa faixa etária que a gente tá chegando agora.
É do
tuiteiro,
né? Não é?
Eu acho que tem a ver com o que a Ana falou que eu vou chamar de seleção natural, acho que tem um componente darwinístico na parada de que o... Sabe, um mamíferozinho lá na floresta que não ficou preocupado, que não viu uma sombra e ficou paranoico, assustadinho, foi comido e não passou o gene da preocupação adiante.
E aí eu te trago um estudo de 2013.
Trago dados. Rapaz.
Pessimistas vivem mais tempo e com saúde melhor.
Olha aí.
Pesquisa então diz também que pessimismo tende a aumentar com a idade.
E tem, você falou do velho também, acho que tem uma coisa de geração de que o jovem, ele até está indignado, ele fala assim, não, mas beleza, eu vou mudar o mundo, eu vou tomar uma ação. E o velho já fala assim, cara, eu tô aqui há 47 anos nesse planeta, porra nenhuma muda, então não vai adiantar nada, só vou ficar pistola aqui. Então, pode... Aí é o Instituto Dataku, tô inventando essa análise psicológica aqui, mas eu chuto que tem
alguma coisa disso. Aí tem aquela manchete do vovô Simpson, né? Velho grita pra nuvem. Aí ele gritando pra nuvem.
Mas a indignação dá um sentimento de que você tá vivo. Ela dá um sentimento de tem uma intensidade que você sente, exatamente. Parece o Trump depois que tomou aquela carga de anticorpos lá, dançando, velho dançando Macho Man e YMCA, sabe? Sim, aquela ridícula coisa. Ele tá das coisas mais patéticas que eu já vi, o Trump dançando. Mas ele falou, eu tô 20 anos mais jovem. Então a indignação te dá essa sensação de que você tá vivo, participando, energético e tá lá em cima. É um estado de excitação, né?
Sim.
Como toda droga que te bota num estado de excitação. Na minha família tem uma pessoa que é super, assim, tipo, sabe, banana orgânica, só come rabanete e tal. Super zen, que ela plantou e tal. E mesmo assim, quando ela às vezes posta no grupo família e tal, ela fala, olha que absurdo isso. Por quê? Porque também é uma cola social. Ela sabe que se ela postar um absurdo, todo mundo vai responder. Se ela postar um rabanete, não vai.
Isso. Mais uma vez, a escola de Frankfurt.
Mas alguém falou aí que no TikTok que não tem indignação, no Instagram não tem indignação.
TikTok as pessoas só estão dançando, elas nem falam.
Né? Tudo sobre meu silicone check e não tem indignação. As pessoas estão felizes com o silicone check que tá rolando.
Mas aí, a rede, a plataforma incentiva através da interface um comportamento mais do que o outro?
Claro,
como é que é isso?
Cris Dias, o TikTok é pra dançar, que as pessoas nem falam, nem tem nem língua.
E dublam, se vão falar, usam as palavras dos outros.
Se vão falar, dublam, exatamente.
A única pessoa que fala é o Ismário, que fala
Oi. E o Twitter, ele é basicamente texto, então no Twitter a gente é mais inteligente, sabe, escrever, ler, sabe?
Agora então, tem 280 mais... caracteres, né? Tem que escrever mais,
tem que ser... Então, ele é mais brainy, né? E a indignação dá essa sensação de superioridade intelectual também, né?
Sim, total.
Porque, né, pelo amor de Deus, não tem filósofo otimista.
Schopenhauer Miguxo, né?
Não tem essa versão.
É porque é a brincadeira, né? Como é que é o pessimista acha que é realista. Eu vejo as pessoas, porque no Instagram é todo mundo artificial. Cara, no Twitter também. No Twitter você é premiado com coraçõezinhos virtuais quando você é depressivo, quando você tá indignado e tal. Assim, a plataforma acaba favorecendo um comportamento da dopaminazinha que a galera falou, aperta o botão, que legal, tive 50 likes nesse post aqui.
Sim, uma coisa que você falou, Rosana, nos tweets é que essa cultura da indignação enfraquece a democracia, né?
Porque a democracia precisa do diálogo, né? Ela precisa comportar todo mundo, ela precisa achar um parâmetro onde as pessoas consigam conviver.
Negociar, né? E barganhar, né?
Exatamente, tem que barganhar, tem que ceder um pouquinho e tal. E na indignação você não vai ceder porra nenhuma, entendeu? Você vai achar cada vez gente que vai ficar com mais raiva que você. Tanto é que o Facebook é o lixão, né, da indignação. É o quarto é realmente a indignação baseada em fatos irreais, assim, em loucuras, em demências. No Twitter, pelo menos, ainda não chegou nesse grau. Então, eu acho que isso corrompe o tecido social, a esgarça, sabe, assim, o tecido social. E realmente arruina a democracia.
Eu acho que tem alguns certos grandes líderes de extrema direita que fizeram uso bastante hábil da capacidade de gerar indignação aí para subir ao poder nos últimos anos ao redor do mundo, não vou citar nomes.
Teve o debate de vice-presidente dos Estados Unidos, sei lá, semana passada, quando que foi, e aí o Patton Oswalt, comediante americano, tweetou assim, as pessoas estão tweetando, que boring, né? Tô achando isso. Sem graça, tô achando enfadonho esse debate. É pra ser enfadonho, é política, é pra debater, é pra ceder, é pra chegar no lugar comum e não... Mas não é pra ser um espetáculo. O debate de presidencial não é pra ser um espetáculo, mas... tanto que a gente, os Estados Unidos tem como presidente... A gente fala, gente, ó, que americano eu. O presidente americano é um entertainer, é um apresentador de reality show e tal. Então, as pessoas precisam dessa emoção num lugar que não é pra ter, né?
Porque foi um debate controlado, sem interrupção, né? Um falando por cima do outro e aí...
Civilizado!
Civilizado, exato. Como deveria ser, né?
A grande notícia foi a mosca, né? As pessoas ficaram procurando alguma coisa. Falou, cara, foi chato. Eles só ficaram conversando. Precisamos de alguma coisa. Mosca no cabelo do Pence.
Olha o perigo. O perigo desse vício de indignação é que toda a arte vira em Romero Brito. Que são tintas fortes, cores primárias, muito coloridas, tudo junto, tudo, sabe?
É tudo hipersaturado, né?
Mas a minha dúvida sobre o Twitter não ter virado ainda o esgoto que virou o Facebook e todo aquele chorume que tá ali, não é pelo Twitter, não, você não conseguir juntar em grupos um monte de lunático pra discutir a mesma coisa no Twitter, porque no Facebook você tem ali o grupo do terraplanismo, você tem o grupo do, sei lá, antivax, você tem o grupo de mães que...
Comem placenta.
Comem placenta e tal, não sei o quê. E no Twitter você não tem como aglutinar isso num espaço em que eles vão ali tramar ou fazer os posts e não sei o quê. Ali são pessoas tirando os bots e todo esse lance programado e que é combinado via grupos de WhatsApp e tal, você não tem como você fazer um grupinho e ficar ali dentro de um ambiente fechado e depois espalhar isso pro mundo. Não tem essa relação?
Porque o Twitter é um fluxo, né? Um puta jorro, é um rio que passa em alta velocidade, então nem dá tempo, porque já foi embora quando você... É um jorro, é um... Assim, eu vejo as redes como se fossem grandes sistemas de encanamento. Então tem água, tem esgoto, tem gás encanado, tem TV a cabo, tem, assim, tem tudo. O streaming é o sistema a cabo, o Facebook é a rede de esgoto, sabe, assim, tem uns puta de uns poços de esgoto, assim, umas fossas, assim.
Você abre o bueiro assim e fala...
Exatamente. O Twitter é meio que o sistema de água, sabe, assim, você chega lá e sempre abre a torneira e sai um monte de tudo, assim, meio a Sabesp, assim. Então, o TikTok já é gás, né, já é... Assim, é gás encanado, que dá medo até de... É muito rápido, você acende e já tá funcionando a chama. Então, assim, são esses encanamentos. Então, tem naturezas diferentes mesmo, esses fluxos.
E o Facebook, eu acho que é o fato de que tem mais gente no Facebook. Esse, pra mim, é básico nesse nível, assim. Porque dá pra... No Facebook dá pra você, sei lá, botar foto do aniversário, você mandar o GIF de bom dia, dá pra você fazer várias coisas. E aí tem a funcionalidade do grupo, que aí talvez eu esteja concordando com o Marco. Mas é longe de mim concordar com o Marco. Mas acho que é só um fator de que tá... Que tá todo mundo lá, então...
Aí o Facebook tem essa coisa do ali, você, se você não aceita alguém como amigo no Facebook, é uma ofensa. E se você não segue alguém no Twitter, foda-se. Então no Facebook você tem que ter a tia Carola, você tem que ter o primo Bolsominion, você tem que ter não sei o quê, porque isso ali, as relações sociais são pautadas, mais ou menos, por ali. As pessoas sabem que é seu aniversário porque aparece no Facebook, não porque elas lembram que é seu aniversário.
Enfim, a hipocrisia! Enfim, a hipocrisia!
Mas quando essas pessoas se encontram, não necessariamente acontece esse embate que a gente vê nas redes sociais, né? Eu fico pensando isso direto, assim, quando você tá em jantar, almoço com família, né? Com familiares, parentes distantes, que você só vê uma vez por ano. Que antes, antigamente era só isso, small talk, né? Ah, e aí? A fulaninha é namoradinha, hein? Era o máximo.
Agora aí, você já vai...
Só nos computers, é isso aí. Agora você já vai preparado pra batalha, porque você agora, sabe que aquele...
Porque toda a questão do small talk também... Ela passa, ela já foi atendida pela rede social, né? Eu também. Não vejo minha prima de Cuiabá há 5 anos. A hora que ela chega pra me visitar, eu não pergunto, cara, e aí, como é que você tá assim quando a gente não se vê? Eu falo, ah, e aí, pô, você mudou de emprego semana passada, né? E você foi no show da Sandy Júnior e você comeu churrasco. E aí, como é que foi o churrasco? Eu já sei o que tá acontecendo, o small talk morreu... Que a gente acompanha a vida das pessoas. Então a gente vai logo pros finalmente. Chegou e falou assim, e aí, ô, bolsominion do caralho?
É isso,
vai fazer um churrasco e voltar aquele filho da puta, né?
Mas, ô, Higino, não é porque a rede social faz a gente enxergar nas pessoas, elas falam coisas que elas não falariam na mesa de jantar, por exemplo, porque eu vejo assim, ah, tem um tio que o cara, ele ao vivo é a pessoa mais agradável e querida do mundo, e brinca com as crianças, leva todo mundo pra passear, e é um bonachão. Aí você vai ver o Facebook, o cara é um demônio, sabe?
É bem complicado isso, cara. Eu acho que a gente... Eu tenho um exemplo muito bom na família, que é, tipo, dos meus padrinhos, que eu tinha grande carinho e que me afastei completamente depois das eleições. E que é difícil não fazer isso, porque a gente começa a ver a pessoa com aquelas lentes da indignação, né?
Exato.
A indignação dela, que ela só tá indignada e você só vê o lado dela de indignado. E aí, quando você não tem um contato constante com a pessoa pra lembrar do que você gostava dela, né? Que são isso. Outros campos que não estão nas redes sociais... É muito fácil você falar, puta, não tenho condições de conviver. Não quero, não vou. Isso pode ser um discurso meio clichêzão. E, tipo, eu sei que tem muitas posições familiares que afetam as pessoas. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de, tipo, escolher não conviver com familiares que são tóxicos, que fazem mal. Tipo, isso tá dado. Por outro lado, tipo, na minha experiência pessoal, eu acho que tem familiares que realmente eu não quero contato e tem outros que eu acho que foi um erro, sabe? Acho que, tipo, dá pra fazer... No meu caso, eu consegui fazer uma ponderação, assim.
É isso, é como que você vai voltar a conversar com essas pessoas? Você tem um Mamilos, o 267, que é como voltar a dialogar, onde elas discutem bastante isso, porque a gente só vai conseguir sair desse cenário, mudar alguma coisa, quando a gente conseguir voltar a conversar com essas pessoas que a gente não quer mais conversar, né? Como que a gente vai fazer isso?
Mas é que toda a plataforma digital, ela tem... Duas, talvez o TikTok e o Instagram, Stories, não seja isso, mas assim, primeiro que você não tá olhando o rosto da pessoa enquanto ela tá contando aquela história, você não tem expressão facial, você não tem olho no olho.
Sim.
E eu acho mais importante uma comunicação assíncrona, não é um diálogo, você acabou de falar como dialogar. Não se dialoga em redes sociais, né? Eu publico, você replica, eu não necessariamente vou ler a sua resposta, sabe? Isso. Então, assim, é uma conversa completamente... Tá todo mundo gritando ou jorrando água do hidrante, que nem a Rosana falou. Não há o diálogo, não há uma conversa. Há só um monte de gente gritando e se indignando. Então, assim, eu acho que, inclusive, quando você encontra aí, cara, família, você encontra as pessoas pessoalmente... aí, sei lá, rola uma recalibragem mental de falar assim, não, esse aqui é aquele cara que eu conheço há não sei quantos anos, que é isso, jogava bola, levava as crianças para passear e tal. Beleza, você depende de quanto você estragou essa relação por causa das redes sociais, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso, que o que acontece em redes sociais não é uma conversa, mas se parece muito com uma conversa. Porque eu tô falando, você tá falando, mas não é.
É que nem olhar o mundo por uma frestinha, sabe? Assim, você olha a pessoa por um vão, uma fechadura, você só vê aquilo. E eu acho que a gente precisa, o que falta pra gente hoje, a gente precisa dar uns passos pra trás. Que nem quando você vai ver uma obra de arte, tem um banco pra você sentar bem longe, que é pra você apreciar, olhar o quadro de longe. A gente tá com a cara enfiada na tela e vendo as pessoas assim, e a gente perdeu a tridimensionalidade, a gente perdeu uma coisa chamada perspectiva. Tem uma tribo de aborígenes que nunca saiu de dentro de uma floresta densa, então eles, se o gnu estiver muito longe, eles não comem porque o almoço é pequenininho. Eles não têm noção de perspectiva, que o bicho longe é pequeno. Acha que é pequeno, só caça o que está por perto. A gente está sem perspectiva, a gente não está mais fazendo esse ponto de fuga. Então tudo que a gente vê é muito rápido, muito instantâneo. A gente tem em oito segundos, eu vi uma palestra do YouTube, em 8 segundos a gente decide se o vídeo é bom ou não, eu vou assistir. Em 6 segundos você adianta a música porque você já não gostou. Você ouve a abertura de um podcast que você não ouviu, você fala, ah, não gostei, já não gostei. Ah, chato. Não. Tipo, então a gente julga.
O Tinder é assim também, viu?
É?
É a mesma coisa aplicada pra relacionamento. É tipo, é a mesma coisa. 10 lógica.
Segundos.
É o mesmo mecanismo, todo aplicativo que tem feed, do Tinder ao Twitter, ao Facebook, é o mesmo mecanismo cerebral do caça-níquel. Você fica... Não, aquilo ali acendeu uma luzinha dentro da minha cabeça, eu vou ficar puxando essa alavanca até acender outra luzinha. Não, isso que a Rosana falou. Essa música, não. Eu fico lavando louça, ouvindo música, eu fico... Ok, Google, próxima música. Prazer. Ok, Google, próxima música. O Google tá achando que eu tô falando com ela aqui. Desgracei o Google de todo mundo agora. Todo mundo parou de ouvir o Braincast agora, porque eu mandei o Google pular de faixa aí. Mas é isso, é o caça-níquel que você fica, não mais. E aí, voltando para a parada de encontrar com as pessoas pessoalmente, quando você encontra com essas pessoas pessoalmente, é um grande debate de vice-presidentes. É chato, né? Porque é enfadonho. É. O Luiz Gino viveu esse áudio aí. Pouca gente sabe, mas o Luiz Gino é parceiro de Fortnite da minha filha de 8 anos. Eles estavam jogando Fortnite e a gente chamou, sai dessa merda desse computador o dia inteiro e vem jogar Banco Imobiliário com a gente. Ela deixou o microfone ligado e ele ouviu essa linda interação familiar. E cara, com 15 minutos de jogo, nós quatro estávamos de saco cheio. A Clara começou a fazer coreografia de TikTok, a Marina começou a dar cambalhota. Né?
Cris, é muito chato, as pessoas não têm skip, a gente não pode dar skip na pessoa, não dá pra pessoa falar velocidade 1,5.
Isso, ouvir a pessoa acelerada.
Mas eu acho que essa onda toda que pegou a gente aqui falando de internet, é que a internet a gente pode customizar tudo, pro mundo ser do jeito que eu quiser. E no mundo real não dá pra customizar, não dá pra trocar o papel de parede da pessoa, não dá pra mudar a fonte, a velocidade, nada, entendeu? Então a gente não tem botão, a gente tem que aguentar aquilo. É. Então é difícil porque, né, a gente não tem como reconfigurar a família.
Nessa questão de perspectiva que a Rosana falou, uma coisa que eu tenho tentado fazer, e ainda é difícil porque eu caio muito nisso que o Cris tá contando, que... Eu fico com o celular e fico olhando, né, toda hora. Ah, não, deixa eu dar mais uma olhadinha. Que é tentar ler mais livro e revista do que ficar navegando na notícia quente, né, digamos assim. Então você vai pegar um livro sobre um assunto, mesmo pode ser um assunto de política, vai, que você quer ficar indignado também. Mas você tem um livro que foi escrito com mais tempo e, né, e tem uma análise, tem um debate ali que você não vai encontrar isso na rede social. Você vai ler uma matéria na revista que foi escrita também, sei lá, se a revista é mensal, ou mesmo que seja semanal, teve mais tempo de apuração e de escrever e de pensar e de ouvir outros pontos de vista. Então eu tenho tentado buscar mergulhar mais nisso para me informar do que na notícia. Só que ainda assim caio nisso que o Cris falou, porque eu tô lá com um livro na mão, mas o celular tá, deixa eu só dar uma olhadinha antes de ler um capítulo aqui. E às vezes passei uma hora lá no Twitter e não li página nenhuma, né?
Quem sou eu pra falar? Eu já saí do banho pra postar um tweet. Era urgente.
Urgente.
É. Bolinha vermelha. Embaixo do chuveiro, com esse shampoo, é bom, cabelo. Hein? Nossa, eu preciso tentar uma coisa. Eu falei, gente, eu tô muito louca. Eu escrevi o livro lá do vício no celular e fui fazer detox de celular. Quando eu percebi que eu tava mentindo pra família, porque eu jogava Pokémon o dia inteiro, sabe, na esquina pegar um monstro, e eu não tinha motivo pra sair de casa. E eu tinha que inventar que preciso comprar queijo. Né? Mas queijo não, mas é outro queijo, é um queijo que só tem lá.
E olha que com R$49 o quilo do queijo era um queijo.
Olha, exatamente. E ovos. Então, assim, você. As coisas assumem uma urgência que elas não têm, uma importância que elas não têm, não tem de verdade, é uma ilusão. E como a Ana falou, tudo é baseado nas vulnerabilidades. O hacker entra porque tem uma vulnerabilidade no sistema, todas as coisas são feitas, os algoritmos são desenhados pelas vulnerabilidades do nosso cérebro. Quando um adulto assedia uma criança ou estupra uma criança, chama abuso de vulnerável, porque esse é o termo. A gente é vulnerável quando não tem um jeito de ter consciência e nem ferramenta para lutar contra. Então, nossas vulnerabilidades tornam a gente isso, esse indignado profissional.
É por isso que eu acho que o melhor livro sobre a comunicação dos tempos atuais, e você não precisa ler o livro, você só precisa saber o título do livro, é A Dieta da Informação. Que é, você tem que encarar o consumo de informação do mesmo jeito que você encara o consumo de comida. Cara, se eu pudesse, eu comia Cheetos o dia inteiro. Alô? Alô? Eu já falei isso no Braincast. Alô, Dani Caxias, patrocina eu aí. Mas eu sei que eu não posso, sabe, tomar sorvete o dia inteiro. Eu tenho que comer uma salada. O Yasuda tava dando aula outro dia lá no grupo. Metade do prato aí, Marco Melo, baixou o colesterol aí. Conta aí, Marco, como é que é a sua dieta de comida?
Não, agora metade do prato é salada, a outra metade é droga.
É isso.
O Gino queria falar. Fala aí, Gino.
Eu fiquei pensando durante vários momentos da conversa. Eu fiquei lembrando do documentário que mais trouxe indignação na última semana, que é o...
Dilema das Redes.
Dilema das Redes, é isso aí, exatamente. Que é meio
você
que
assistiu
isso,
o Dilema,
né,
das Redes, hein? Alguém assistiu o Dilema das Redes? Você vai abrir. Não, que é isso? Você ficou, você abria a geladeira, tinha que assistir o Dilema das Redes. Sim,
e a galera ficou indignada. Porque assim, como assim você gostou do documentário que não trouxe nada de novo? Porque vários autores já escreveram sobre isso. Ah, então desculpa aí com a sua indignação. É, mas passa muito pela questão também, principalmente o que a gente falou sobre família, cancelamento de familiares e facada no tio.
Familiares. Parece uma empresa, né? Especialista em cancelamento de familiares.
Gostaria. Fica aí a oportunidade pra gente, né? Quem sabe aí.
O episódio da família dinossauro que cancela a avó quando chega no meio, joga no precipício.
Joga no piche, né? No poço de piche. É, cara, essa fúria toda, né, e a indignação passa também pelo, como o Chris falou agora na dieta da informação, pelo que a gente consome de informação e às vezes consome sem perceber que tá escolhendo ou que estão escolhendo pela gente, né? Sem perceber que a gente só se deixa rolar no fluxo da Sabesp. Então, é preciso dar esse passo para trás, para respirar e não entrar no duelo da indignação, para ver quem tem a maior indignação ganha, né? Na Sim. esgrima da indignação dos brothers.
O Egino citou o Dilema das Redes e eu fiz o teste com a minha mãe, que minha mãe é super bolsonarista, é pautada pelo WhatsApp e pelos grupos dos amigos dela lá, que também é tudo dessa galera aí. E eu mandei o Dilema das Redes para ela assistir e falei: mãe, assiste isso aqui. É, você que usa bastante rede social, assiste esse documentário aqui no Netflix e mandei o link pra ela. Ela falou: ah, tá, vou assistir à noite eu te respondo. E eu queria que ela visse como o mau uso das redes sociais tá hackeando as democracias pelo mundo.
Aparece o Bolsonaro, literalmente.
Aparece literalmente o Bolsonaro, exatamente. Como isso, como as fake news e como tudo que você vê na sua timeline não é necessariamente verdade e ninguém vê a mesma timeline e tal, não sei o quê. Aí à noite ela me respondeu assim: assisti aqui o documentário. Que absurdo, hein? Como vai ficar essa juventude viciada? Só isso, ela só entendeu isso do documentário inteiro. E aí, a partir daí, eu não consigo mais.
E a outra frase do grupo, assim, da sua mãe, é: eles não têm mais o que inventar.
Somos computer.
Ó, pra gente encerrar, queria insistir aqui nessa pergunta se tem esperança, né? Se a gente pode terminar numa nota positiva aqui. Porque, não. Assim, a gente...
Que nota positiva, Carlos Meire? Como é que pode ter esperança num mundo desse?
Nem parece que tá gravando pra enquete, meu.
O que tá acontecendo? Que esperança?
Não, porque assim, a gente tem falado cada vez mais desse esgarçamento aí do tecido social, mundo polarizado, tecnologia cagando com tudo, as democracias estão ruindo pelo mundo, mas... E aí?
Como a gente continua aqui, né? É, gravando nosso podcast.
A nossa produtora Beatriz Fiorotto, Bia Fiorino, a única pessoa que tem fandom no Twitter aqui de todos os presentes, ela sugeriu minha participação nesse programa por causa de uma parada que eu falei no meu saudoso podcast Boa Noite Internet, queria saber quando volta, que foi a pira filosófica que eu fiz sobre isso que vocês falaram, tem esperança, né? E aí tem um treco que se chama o Shepard Tone, né? O tom de Shepard, que ele é a versão sonora, sabe aquele espiruliro da barbearia que fica sempre girando pra baixo?
Sim, sim.
Ele é a versão sonora daquilo. Eu vou tentar dar um play aqui, vamos ver se vai rolar. Ele nunca vai acabar, esse som. Ele tá sempre subindo, 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 ou descendo, 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 dependendo de como eu montar. E qual é a mágica? Por que que esse som não vira ultrassônico e os cachorros começam a latir? Porque ele, na verdade, é um monte de som, assim como na barbearia. É um monte de faixa, né? Que é uma ilusão auditiva. Só que o consumo de indignação todo dia é esse barulho. É esse barulho sempre crescendo. Cada dia tá pior e a gente tá falando essa frase na pandemia aí. Caramba, eu cheguei no meu limite, só que eu falei a mesma coisa semana passada. Então, assim... Todo dia eu cheguei no meu limite, no dia seguinte tá ruim de novo, vem outra notícia, eu não aguento mais, tomara que acabe logo 2014, tomara que acabe logo isso. 2015, tamo aqui.
Você citou um bom exemplo, não sei se a gente tava gravando já, mas a gente, desde 2016, eu lembro com as piadas com 2016.
Desde 7-1.
É, você lembra que 2016, que o pior ano que já foi inventado, não sei o que, não sei o que. Só que todo ano vem piorando. Agora 2020, o pior ano, meu Deus.
Então, mas quando... a gente concluiu que realmente a felicidade não existe, que existe são momentos felizes.
É, esperar um ano inteiro feliz é complicado,
né? Exatamente, mesmo. Só tem momentos. A gente, assim, é como se... É, outro dia eu ouvi, assim... Parece que não tem a ver, mas tem alguém que falou assim: que absurdo, os indignados, né? Assim, todo mundo, que absurdo, depois de 40 anos demitiram o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Eu falei, cara, pensa, vamos pensar. 40 anos recebendo um puta salário, plano de saúde, estabilidade. Quanto dinheiro dá pra juntar em 40 anos? FGTS, fama, coisa. Cara, você agora não vai ficar puto porque eles foram dispensados. Agora, só
aos 100 anos de idade,
aos 120, quem que te paga 40 anos? A gente, mais ou menos assim, a gente não consegue mais olhar que é, sabe, que tem momentos de prazer, momentos que a gente dorme e acorda legal, e sabe? Sim. Como se a gente passa a se sentir culpado quando tá feliz. Parece que é uma puta sacanagem, sabe? Assim, eu às vezes fico me sentindo, outro dia eu me peguei tipo, puta merda, não posso reclamar disso porque eu ainda tenho dinheiro guardado no banco, tanta gente fodida. Eu não me dou nem o direito de falar, ai, que bom que ainda tem.
Ah, se você falar isso, alguém vai te apontar o dedo.
É, gatilho, não. Gatilho. Inventaram gatilho. Gatilho. É gatilho. Tudo
apaga,
assim, gatilho.
Apaga, por favor.
É, apaga, gatilho.
Como você ousa ficar feliz? Feliz, tá tudo indo pro
quando
caralho.
Tá todo mundo indignado.
Eu tenho essa preocupação de desqualificar o sentimento das pessoas, né? De alguém virar e falar que tá triste ou indignado. E você fala, ah, que isso? É, se todo mundo. Se a frase todo mundo tem o direito de ser feliz é verdadeira, todo mundo tem o direito de ser todas as outras emoções, mas.
Claro.
É, cada um. Eu concordo, é cada um se analisar e olhar. Eu tô. É muito da escola mindfulness, eu tô todo dia de noite, eu deito e falo assim, hoje foi um bom dia, aí eu viro e falo, cara, hoje eu fiz não sei o que, hoje eu fiz tal coisa, eu fiz aquela coisa errada, às vezes eu falo, não, hoje não foi um bom dia, e tudo bem, amanhã tentaremos de novo, mas assim, de relembrar, cara, o que eu fiz de legal hoje? Nossa, hoje foi legal, eu vendi um projeto para um cliente, eu fiz aquilo, ah, eu joguei um Fortnite 5 com a Marina, ela ficou feliz, é você fazer uma lista, que senão você vai dormir com aquilo de, vou dormir, amanhã tem mais, sabe?
Se a gente mudar para o meio do mato e parar de ouvir as árvores caindo lá, a gente vai ficar mais feliz?
Eu não vou. Vamos
eu
todos.
Não consigo. Quando eu morei em Ubatuba, eu podia ter tido essa vida de, ah, vou pra praia, vou curtir.
O Jerry Uber.
Meu filho era pequeno, caralho, eu tava ali vivendo uma vida... Não tinha trampo, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Eu não sou uma pessoa que a praia me seduz, então eu não ia pra praia. E eu vivi uma vida miserável em Ubatuba, sabe? O que é o sonho de todo mundo, pra mim foi uma merda. Foi um lixo. Eu queria estar aqui em São Paulo, no meio da loucura, e aqui com meus amigos e... Sei lá, entendeu? Me virando, fazendo minhas coisas lá.
Era cosmopolita, né,
era
Marco?
Puta pasmaceira e eu não tinha trampo. Então eu tinha bastante tempo livre. E esse tempo livre, quando eu não tava com meu filho, eu tentava preencher com entretenimento barato de Netflix e essas merdas, entendeu?
Então, mas hoje eu senti uma esperança e eu fiquei tão feliz, assim, uma coisa nem aconteceu, nem deu certo ainda nada, mas assim, de repente a gente sempre tem essa sensação de que pode acontecer alguma coisa legal, e aí eu tive eu preciso sugerir uma ideia para tentar fazer um trabalho, aí rolou uma ideia, falei com a pessoa curtiu, o outro curtiu, de repente rolou uma esperança de que pode acontecer uma coisa que eu queria muito fazer, um trabalho que eu queria muito fazer, que eu me sinto muito pronta para fazer, e nem sei se vai acontecer, porque é tão fora de possibilidade, mas eu senti uma esperança durante aquele tempo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei feliz comigo, porque eu imaginei que eu posso fazer, convenci uma pessoa de que eu posso ser a pessoa certa, e agora eu tô esperando, eu tô na torcida.
Luiz e Gino e eu vivemos isso ano passado. Fala aí, Luiz. Durante 15 dias...
Eu não quero falar nada.
Que foi?
Não, só fala se é verdade ou se não é verdade. Durante 15 dias a gente viveu a esperança de um trabalho que poderia ter acontecido, que a gente ia fazer uma coisa legal e que até poder ganhar dinheiro, e que no final das contas foi por água abaixo.
O início
é misterioso.
Você não tá lembrando?
Não, eu tô lembrando. Eu tô triste.
Mas durante aqueles 15 dias a gente foi bem feliz, pensando em tudo que poderia fazer.
Mas esse sentimento de esperança, ele tá lá, é que nem a chama olímpica, ela não apaga, né? Ela fica só, tem que ir lá reavivar, mas é gostoso saber que a gente tem essa,
É tipo aquele sentimento de ficar imaginando que vai ganhar na Mega Sena quando você joga, aí você passa conversando com... Se eu ganhar na Mega Sena, eu faria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é? Traz um... Não é verdade?
É, traz esse negócio isso bom, lembra... né?
A gente falou esses dias, até num Braincast aqui, que isso... Ficar imaginando e conjecturando sobre o que a gente faria se a gente ganhasse na Mega Sena, tem sim. O mesmo... libera as mesmas... química no cérebro do que, você de fato, do que você de fato ganhasse. Então, por isso que a gente gosta de ficar nessa... sonhando, sabe? Ah, se eu ganhasse...
Por apenas um real. Olha a felicidade
por apenas um real. Exato. Bom, é isso, gente. Vamos pro Qual é a Boa? Ou tem conclusões definitivas?
A gente conclui no Braincast? Achei que não concluía mais nada.
Deixa aberto.
Para de reclamar. Para de se indignar.
É tipo He-Man. Entra o He-Man.
Entra o He-Man,
Hoje, no programa de hoje,
aprendemos
você aprendeu que...
Hoje
aprendemos que a indignação
pode te levar...
causa úlcera.
Não é para se indignar mais, mas se quiser pode.
Isso.
Eu posso fazer uma conclusão. Acho que não é uma conclusão, mas é uma coisa que... Esse programa inteiro eu me reconheci em tudo que vocês falaram. E eu tenho consciência dessas coisas. Eu sei disso. Cada vez que eu pego no meu celular ou que eu estou no Twitter, lá, quando termina, não tem mais nada, eu continuo, vai. Pô, tem que ter alguma coisa.
Mas você acha que você, quando quiser parar, você consegue, né?
Isso. O Salles botou fogo em algum lugar. O Bolsonaro falou alguma merda. Não é possível que nesse domingo ele não falou nada. Então, eu sei, eu tenho essa consciência. Só que é
você
difícil
tá procurando uma justificativa para as suas infelicidades. É claro que eu tô infeliz, olha o que esses caras estão fazendo.
Pode ser, pode ser. Então, e quando eu tomo uma atitude de hoje eu não vou pegar o celular, né? É difícil, você se separar disso, né? É um pouco dolorido mesmo. Mas quando isso acontece, você tem um dia, vivi um dia agradável, sei lá, é quando ia, né? Mas sei lá, ia na praça, no parque com as crianças, né?
Quando deixa de ser mentiroso, cara, você nunca fez isso. Você nunca foi pro parque, nunca foi pra praça.
Pura quarentena que eu sei.
Sempre vou. Então, quando eu me separo disso, eu tenho uns bons momentos. Falo, tá vendo como foi bom ficar longe daquilo? Não mudou nada na minha vida. Só tive... Né, eu perder aquela sensação de que eu tô perdendo a informação do último momento. Me livrar disso é uma coisa boa. Só que é isso, né? Eu tô consciente, mas é difícil mudar. Né? Então a gente tem que criar aqui um grupo dos indignados anônimos.
O Spa 7 Voltas vai fazer uma ala ali só de indignados da internet.
Vamos pra gente poder se encontrar semanalmente e falar, estou a X...
E gritar pra nuvem.
Estou a X horas sem me indignar, sem reclamar muito no Twitter.
E aí vai ter as provas, né? Você vai mandar no grupo umas notícias bem filha da puta e a pessoa não pode reagir. Ela tem que falar, é assim mesmo, né?
Olha aí.
Nem tô surpreso, isso acontece.
Pode ganhar dinheiro com isso ou tem que ser de graça?
Ou a gente gamifica, faz o super trunfo da indignação. Então, a gente brinca e aí você passa pra um outro plano, entendeu? Assim, vamos gamificar.
Coloca um limite por dia, quem passar desse limite tem que pagar uma prenda.
Pronto, já. Que já era pra ser um negócio tranquilo e pra abrir o coração, já virou algo pra gerar ansiedade.
Já virou uma startup, já.
Será que eu mando esse aqui? Será que eu mando essa indignação ou eu guardo pra uma mais forte que vai vir mais tarde? Acho que essa aqui vale, hein?
Ai, meu Deus do céu, tá bom. Vamos pro Qual é a Boa?
Vamos Qual é a Boa!
Qual é a Boa?
Qual é a boa? Quem vai começar?
Eu.
Vai, Luiz. Gino fala primeiro.
Eu passei a semana indignado, né? Não tive grandes momentos, não tive bons momentos felizes. Muita indignação e xingamento. Mas uma coisa que aconteceu na semana passada, que foi gostosa e que teve como consequência uma outra coisa gostosa, foi o final da segunda temporada da série The Boys, do Amazon Prime. Série interessante que a gente discutiu muito no Cinemático dessa semana. Então fica
muito bem, Luiz e Gino. Meta boa lembrança. Acesse cinemático.b9.com.br ou procure Cinemático no seu aplicativo preferido e ouça lá a nossa conversa, que foi muito da hora.
É isso aí, a gente falou bastante não só da segunda temporada que terminou, mas como o Cinemático não tinha passado pela primeira temporada da série, a gente conversou um pouquinho sobre isso, falou sobre as origens de quadrinho, mudanças de adaptação quando foi pra TV, quase foi pro cinema, quase foi um filme, mas acabou não dando muito certo. Mas a gente falou sobre a indignação que cerca os personagens também. A gente tá um pouco amarrado por aqui. A gente falou sobre o tom da série, o que, que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que, que a segunda temporada exagera, faz melhor, repete a fórmula de sucesso. Foi um papo gostoso. O Marcos Melo, que tá aqui gravando com a gente, tava lá também, falando asneiras e comendo salada.
Indignado.
Indignado. É, foi um papo gostoso, foi um papo interessante. Então vá assistir a série, você que não assistiu, aproveite agora. Se você é daqueles que fica indignado quando o episódio termina e você não tem a chance, a oportunidade de ver o episódio seguinte na sequência e terminar logo a série, agora você não tem mais motivo para se indignar, porque as duas temporadas estão completas lá no Amazon Prime, você pode assistir, e depois de assistido, você ouve o cinemático. Ou ouve o cinemático da parte sem spoiler, vai ver a série depois e volta para encerrar o cinemático.
Perfeito.
Na sequência.
Luiz Gino, acho que você deveria ganhar cachê por fazer esse tipo de divulgação e propaganda.
Você não tá sabendo, mas eu tô completamente envolvido com o departamento financeiro e comercial. Entendi. Do B9, e essa
perfeito.
Indicação poderia... agora rendeu 3 skins do Fortnite pra mim. Duas eu vou manter e uma eu vou mandar de presente pra Marina.
Ó, eu vou dar o meu qual é a boa aqui rapidamente, porque eu falei que eu tava tentando ler, né? Mais revistas, mais livros, leituras mais demoradas e longas, né? E enquanto eu tô lendo, por exemplo, livro, eu gosto de ir anotando, né? As partes, né? Principais, as coisas que eu, quando eu leio, sei lá, tô lendo no Kindle, eu uso lá a ferramenta de marcar e guardar. Mas quando eu tô lendo um livro físico, não tem essa ferramenta, né? É a geração...
Chama caneta marca-texto.
Exato, exatamente. Esse é o meu qual é a boa.
Canetinha
porque
amarelinha.
Talvez a geração mais nova aí, que só use, né, tecnologias, não saiba que existe um marca-texto analógico. E eu já testei várias dessas canetas marca-texto nesses meus estudos, nessas minhas leituras. Tem muitas boas, tem aquela famosa lá, Stabilo, né? Que é aquela pequenininha. Sabe? Que é mais achatada, assim, uhum. Tal.
Chatinha.
Chatinha, exatamente. Muita gente gosta de usar essas, muitas cores, né? Cores neon e tal. Mas eu testei uma que eu nem sabia que existia, que é da Faber-Castell, que chama Marca Texto Super Soft. E não é uma tinta, é tipo um gel, sabe? Eu, sei lá, comprei na surpresa porque foi vendido pela embalagem. O meu qual é a boa é essa caneta aí da Faber-Castell Marca Texto Super Soft.
É só isso?
Legal.
É isso. Boa, analógico.
É lógico, por que não? Porque...
Eu tô indignado.
E eu descobri que ela não é feita... E aí quando eu tava usando, porque ela não tem tinta, ela é um gel que vai... E acho que isso é um contra do produto, que eu acho que gasta bem rápido, assim, porque você tem que ir colocando mais, sabe? Você vai girando pra botando a carguinha de gel pra fora. Marca texto super.
Você tem que ler um livro com um tonel de gel. De refil.
Marca texto super soft.
De refil. Que é o refil pro marca texto. E aí você compra um pump. Assim,
isso.
É
não,
mas tem que apertar igual era o liquid paper caneta? Você tem que ficar apertando
não,
pra
não
sair,
é tinta,
pra encher?
É tipo um gel. E qual é o maior benefício desse produto? Porque eu tô falando aqui. Porque
nenhum.
Ele... Que não vaza pra página de baixo.
Exatamente, Marco Melo. Perfeito. Então é isso aí, não mancha a folha.
Não mancha a folha de
não
baixo.
Não mancha a folha de baixo, como que eu tava usando lá os outros marca-texto de outras marcas. E ficava marcando, manchando a página de baixo, isso me incomodava, o meu toque.
É álcool em gel em caneta.
E aí você... E não é patrocinado, hein? Realmente testei o produto e tô até dando contra aqui, que eu acho que gasta... Parece, ainda não acabei a caneta, mas pelo tanto que eu preciso ficar girando lá pra sair mais gelzinho... Parece que gasta rápido. Mas assim, eu só por não marcar, cara, a folha. É fascinante, cara. Usa essa, pra você
essa,
ver.
Essa promessa de que ela não marca a folha de baixo, não só já me fez abrir uma página aqui e já botar no carrinho.
Põe,
pra
faça
comprá-la,
isso.
Como eu separei 7 livros. Isso. Só enquanto você tava dando essa dica, que eu vou começar amanhã. Em uma semana vai estar tudo marcado, bicho. Obrigado,
viu? Faça isso.
Bom demais.
Eu tenho vontade de marcar mais coisas, de tanto que funciona bem, assim.
Faber-Castell, nota nós aqui.
Nota, manda Super Soft pra gente que vai precisar. Então esse é o meu qual é a boa.
Eu vi uma série maravilhosa chamada História da Alimentação, que tem na Prime, na Amazon Prime, que é baseado num livro do Câmara Cascudo, que estudou toda a alimentação e a história do Brasil e Portugal. Você aprende tudo o que você não sabia através dos alimentos. A série é incrível, com depoimentos, com coisas. Gente, coisas que eu nunca imaginei. Parece que eu fiz assim um curso de 4 anos, uma universidade, sobre história e alimentação. É realmente muito legal. História da alimentação.
Que legal.
Lindo demais, lindo demais, incrível.
Puta, então, em vez de ficar indignado, você pode aprender aramaico ou a história da alimentação, né?
Exatamente. A história da alimentação, você saber de onde vem. Não, e tem umas pessoas, assim, historiadores, antropólogos, que falam, tipo, desde assim, que você sabia, por exemplo, você já tinha parado pra pensar que índio da Amazônia não tem sal?
Nunca tinha parado pra pensar.
É verdade.
Então, como que eles salgam a comida? Tem açúcar, tudo bem, mas não tem sal. Eles fazem um sal que é tipo de umas cinzas, de um negócio que eles queimam e tal, e fazem um sal de uma cinza, de uma outra coisa. A gente não se atenta pra essas coisas que não existiam, sabe, que não existiam. A gente sabe só que açúcar, cana de açúcar, ciclo do açúcar, não tinha açúcar na Europa. A gente só tem que saber pouca coisa, mas coisas básicas que você nunca se perguntou o que, que as pessoas comiam, sabe? Assim, é realmente
que legal.
Muito
tô vendo,
legal.
Eu vou botar na minha lista aqui, história da alimentação no
já
Brasil,
botei.
Né?
Isso.
Série documental em 3 episódios, olha só.
É incrível.
Quero ver.
Juro por Deus, vocês não vão se arrepender.
Boa dica.
Gostei dessa dica. É, eu tenho duas séries pra indicar, que eu só vejo série porque minha capacidade de atenção é reduzidíssima na pandemia, não tenho nada de relevante assim, não leio livro, não leio revista, nem mais nada, é o que eu tenho.
Podia
pra vocês,
tá jogando Fortnite assim, com a gente, que a gente convidou e você não aceitou, né?
Eu nem gosto desse jogo.
Nossa, que indignada.
Eu não gosto desse jogo, já tentei, não gostei. É, pelo menos tem uma série, duas séries pra dividir com vocês. A primeira série é uma série besta, mas como é besta? É boa a série, mas é besta. Chama Emily in Paris, na Netflix, recente, estreou aí, vocês já devem ter recebido na notificação, é a história de uma jovem americana, especialista em marketing e redes sociais, que recebe uma oferta de emprego em Paris e se muda pra Paris assim, ó, de supetão, sem aviso.
Situação normal da vida.
Acontece, odeio quando isso acontece. E ela se muda pra Paris e aí lá em Paris ela é confrontada com todos os choques culturais, né? Da vida europeia versus o American Way of Life.
Ela é impactada pelo choque de cultura?
Sim.
Impactada.
Então é super divertida a série, é super leve, ela é meio bobinha, tem umas coisas muito, muito clichê, mas os diálogos são bons, tem bons momentos. E é meio viciante, assim, de assistir de uma vez só. E aí tem uma outra, e ela termina meio, né, sem spoilers muito, mas ela termina meio sem definição, que chama aí pra uma segunda temporada. Vamos aguardar, pra ver se renova ou não.
Claro.
E a outra série que eu assisti, que eu gostei muito, é uma série também da Netflix, chama Criminal. É, eu gosto muito de séries policiais e true crime. E Criminal é uma série que, em algumas temporadas, duas se passam no Reino Unido, aí tem na Alemanha, tem Espanha e tem em, se não me engano, França. O conceito da série é... Ela se passa 100% do tempo dentro de uma sala de entrevista policial. E aí você tem o investigador, ou os investigadores, e aí você tem o suspeito. E aí você vê o diálogo e a troca entre eles, e aí você vai fazendo as presunções de quem você acha que tá certo, que tá errado, se a pessoa é culpada, se ela não é. Só, e assim, é muito esse plano fechado na cara das pessoas, pra você analisar a expressão facial. Mas ela não sai dali, é uma hora de episódio só dos depoimentos das pessoas sendo entrevistadas, porque elas são suspeitas ou são depoentes de crimes.
É o Among Us do Netflix.
Among Us, é um Among Us sem task.
Isso, sem task. É super legal essa série, tem grandes, todas as edições, né, edição Reino Unido, tanto a edição Espanha, assim, o elenco é sempre de grandes atores desse país, atores muito fodas desse país. E é, ao mesmo tempo que é muito, muito show de atuação da galera, também tem roteiros muito, muito legais e é uma série muito boa pra quem curte policial. E ela demanda uma atenção grande, assim, que eu acho que é um negócio... Emily in Paris é mais leve, por exemplo. É aquele tipo de coisa que você assiste e você pega no celular, né? Que a gente faz isso. Essa eu acho que é uma série que você fica mais imerso, que é interessante.
Muito bem. Quem mais?
Vou dar o meu qual é a boa aqui, mas antes eu vou dar um meta qual é a boa, que de vez em quando aparece a galera nas social redes. Eu já dei esse qual é a boa aqui, vou repetir. Ah, Cris, qual é aquele qual é a boa que você deu lá, 1840 e tal, não sei o quê. Então você vai acessar o site crisdias.link, www.crisdias.link, que eu vou jogando lá todas as dicas que eu dou por aí, eu jogo lá. Se não tiver o que você está procurando, me cobra, que aí é bom que eu atualizo. Então lembra aí, tá? Toda vez que eu der um qual é a boa aqui, você automaticamente na sua cabeça lembra do crisdias.link.
E pode achar no site do qual é a boa também, né, Luizinho, do Carlos Merigo?
Pode sim, qualéaboa.b9.com.br.
Olha aí.
Sempre atualizadaço.
Escolha o seu sabor. E aí, a minha dica também literária, só que é ficção, então acho que não, a canetinha do Merigo não vai servir para grandes coisas, mas eu marco algumas coisas em ficção. É o livro que tem... Aconteceu semana passada, o Caio Teixeira, também conhecido como Caio Fiorotto, perguntou, pediu dica de livro de ficção e fantasia no site Indignado Twitter. E aí o meu elevator pitch dele foi: por que você não lê esse, a série Reinos Partidos, é Broken Earth, não sei como é que é em português, e cujo primeiro exemplar é o livro A Quinta Estação, porque esse é a primeira série de livros que os três livros ganharam o prêmio de melhor livro de ficção e fantasia do ano do Hugo Awards, o Oscar da ficção e fantasia. E a série, o primeiro livro é A Quinta Estação, então começo pelo livro A Quinta Estação, da autora americana N.K. Jemisin. E cara, e aí hoje de manhã o Caio tweetou: caraca, que livro legal, e é um mundo mega bem construído. A Jemisin, ela é muito fera e no famoso world building, inventar uns mundos malucos. E esse mundo dessa série de livros é um mundo, olha que bonito, sismicamente muito ativo, tem muito vulcão, tem muito terremoto, tem muito maremoto. E aí você tem pessoas com poderes, vai, superpoderes, poderes sobrenaturais, de controlar as energias e recanalizar as energias da Terra. Só que a jogada é que essas pessoas são os super-heróis do mundo? Não, essas pessoas são os escravos do mundo, porque elas são vistas como más, como elas têm o mal dentro delas, porque elas conseguem controlá-las, e esse poder sai do controle, supostamente sai do controle muito fácil. Então essas pessoas não podem sair por aí usando esse seu poder, elas têm que ser escravizadas, elas têm que ser treinadas, elas têm que sofrer lavagens cerebrais e serem usadas como armas e ferramentas em prol da felicidade do mundo. Ou seja, tem uma puta crítica social foda aí, personagens mega bem construídos. Esse primeiro livro conta a história de quatro personagens, se eu não me engano, vai alternando. E bicho, eu tô surtado com esse livro, já passei da metade e é impressionante. A Quinta Estação, N.K. Jemisin, procure saber.
Muito bem.
Boa, vou fechar aqui com os meus dois grandes amigos, Thiago Nicolas e Pedro Pinhel. Eles têm um programa de rádio na internet chamado Jovem Pala. Programa rádio na internet susto. Porque ele sai numa hora específica e ao vivo, então você consegue escutar ao vivo. Isso é um papo dos dois, geralmente com um convidado. Eu fui convidado lá semana retrasada. E eles tocam bastante música, são dois caras que manjam bastante música, os dois são DJs e tal. E então e o programa Jovem Pala, você consegue ouvir ele na plataforma Mixer, não sei falar essa porra, Mixlr, que é um, você pode ouvir pelo site ou pode ouvir pelo aplicativo dos caras. E eles estão dentro do guarda-chuva da Rádio Elanches, que é onde eles têm vários programas além desse Jovem Pala. Então se você colocar lá na Mixer, é mixlr.com/Rádio Elanches, você escuta o que está passando na hora ali, o programa que estiver passando, e toda quinta-feira às 9 horas tem o Jovem Pala dos meus camaradas Thiago Nicolas e Pedro Pinhel. E aproveitando que eu estou aqui falando qual é a boa, eu recebi, a gente fez o programa lá sobre o jornalismo Pinga Sangue, e a gente citou o Sem Meias Palavras, que é o programa que tem o Givanildo, que tem essas entrevistas que viralizam e tal, que tinha o Se Eu Quisesse Matar a Mil e tal, que cobre muito ali a região de Caruaru e Bairro do Salgado. E o ouvinte Matheus Henrique veio me falar que a gente tem uma audiência massiva em Caruaru, e especialmente no Bairro do Salgado. Então fica aqui meu abraço a Caruaru e ao Bairro do Salgado. Nesse Braincast aqui. É isso.
Também recebi mensagem de Caruaru.
Aí, Caruaru em massa tá escutando a gente.
Falando sobre isso, falando que ainda bem que vocês não lembraram que é de Caruaru, porque assim não queima o filme aqui da galera.
Já era.
Abraço pra caravana de Caruaru, né? Foi. É isso aí.
Não, mas eu, quando era o auge do Sem Meias Palavras, eu e um camarada meu, a gente tava armando uma excursão pra ir conhecer o Bairro do Salgado no Caruaru. Ainda bem que a gente não fez isso, porque é uma ideia bem idiota.
Onde tudo acontece o tempo todo, né? Porque é isso. Ficava lá filmando crimes, né?
E bandidos engraçados.
Então é isso, né? Obrigado, viu?
Valeu.
Foi muito divertido.
Valeu, gente.
Apesar do tema ser indignante, foi muito divertido. Dei muita risada. Então é isso, gente. O Braincast de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Cris Dias, Marco Melo, Luiz Egino e Rosana Herrmann. Eu faço coordenação digital junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito e a coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Obrigado, gente.
Valeu.
Beijo, viu?
Valeu.
Valeu. Tchau.